Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de 14 de fevereiro de 2021. Hoje é domingo, dia de São Valentim. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Leo Sahil está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, estamos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjegiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Tsitsanoko e a Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem a Voz da América em FM através da Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Perolano. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque um projeto para recuperar o uso de instrumentos tradicionais. Na segunda meia hora, vamos ter, como habitual, a doutora Graça Madzinha para falar sobre saúde e falaremos também com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes de mais, as notícias do mundo.
No nono dia consecutivo, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas das diversas cidades em Myanmar para protestar contra o recente golpe militar do passado dia 1. Os funcionários públicos entraram, entretanto, em greve e o governo está com dificuldades em controlar o país. Em várias partes do Myanmar, os comboios deixaram de circular, as autoridades enviaram soldados para centrais de energia, onde foram confrontados por multidões de manifestantes. O governo avisou os grevistas para regressarem ao trabalho e o exército começou a efetuar prisões durante a noite. Pela primeira vez desde o golpe de Estado, carros blindados foram colocados nas ruas da capital comercial do país, Yangon, e a embaixada americana avisou os seus cidadãos para não saírem às ruas. A embaixada disse ainda haver agora a possibilidade das telecomunicações com o país serem interrompidas. A Turquia disse que 13 pessoas que haviam sido raptadas pelo chamado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão foram assassinados numa caverna no norte do Iraque, onde decorre uma pressão militar contra esse grupo. Entre os mortos contam-se elementos da polícia e das forças armadas. Segundo as autoridades turcas, 48 militantes daquela organização separatista foram mortos durante a operação militar, em que 3 soldados turcos foram mortos e 3 feridos. As autoridades militares tinham lançado a operação no passado dia 10, na região de Gara, no norte do Iraque. Entre aqueles que terão sido executados pelos separatistas, contam-se 6 soldados e 2 polícias raptados há mais de 5 anos. A coligação liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os rebeldes hutis apoiados pelo Irão, no Iémen, disse ter destruído 2 drones lançados contra alvos civis na região de Qais Mushati, no sul da Arábia Saudita. Os hutis disseram ter atingido o aeroporto de Aba, o 4º ataque do género, em 2 dias contra esse aeroporto. A Guiné-Conakry declarou hoje a existência de uma epidemia de ébola no país, na sequência da morte de 3 pessoas, enquanto outras 4 foram hospitalizadas com a doença. Uma enfermeira morreu no início do mês e 8 pessoas que participaram num seu enterro manifestaram mais tarde sintomas da doença e 3 morreram. 4 outras foram hospitalizadas. As autoridades, para além de declararem a epidemia, pediram também à Organização Mundial de Saúde para fornecer vacinas. O diretor regional para a África da OMS, Mtashi Disu Moete, disse que a sua organização está a intensificar os preparativos e resposta ao potencial ressurgimento da doença na África Ocidental. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, manteve hoje o silêncio sobre notícias de que o seu presidente Davis Simango foi evacuado sábado à noite para um hospital na África do Sul devido a um súbito problema de saúde. Desconhece-se pormenores sobre a doença do líder do terceiro maior partido de Moçambique e que completou 57 anos de idade no passado dia 7 de fevereiro. 2 assessores de Simango recusaram-se a comentar a notícia. Cientistas britânicos estão a desenvolver uma vacina com a capacidade de combater todas as variantes do coronavírus, disse o jornal inglês Telegraph. Os cientistas da Universidade de Nottingham esperam poder começar a distribuir a vacina dentro de um ano. Há agora 108 milhões e 500 mil casos de infecções em todo o mundo do coronavírus.
O projeto chama-se Vamos Tocar a Dicanza e a ideia é que se ensina nas escolas o uso de instrumentos musicais, ditos tradicionais, que aos poucos se vão perdendo. Instrumentos que eram usados pelos grandes conjuntos musicais do passado e que aos poucos caem em desuso. Uma reportagem do Pedro Dias.
A sonoridade da Dicanza, ou reco-reco, e para que haja uma maior divulgação, massificação do instrumento, Jorge Mulumba, ativista cultural e músico, pretende levar o ensino e o aprendizado da Dicanza nas escolas do primeiro e segundo ciclos, nos bairros e distritos de Luanda, com a criação de núcleos. Tuxica ou Dicanza é o convite para o aprendizado. Tocar a Dicanza. O projeto foi lançado no passado 20 de janeiro, a propósito das celebrações do Dia Nacional da Cultura.
Visa massificar, divulgar e ao mesmo tempo imortalizar os seus precursores e sobretudo o próprio instrumento que é a Dicanza. Há um projeto que eu tenho que eu chamo o Regresso das Percussões. E o Regresso das Percussões que eu fiz, eu reuni todos os instrumentos de percussão que Angola tem e uns que Luanda precisamente também tem.
Um trabalho aturado, Jorge.
É um trabalho aturado. Que nós precisamos começar a tirar esses instrumentos e regressar com eles para os palcos. Nos sets de percussão que nós vimos hoje normalmente dos instrumentos modernos, nós queremos introduzir os instrumentos tradicionais de percussão. E como, dado um tempo, essa parte, a Dicanza começou a ser muito vendida, para se ter muito comercializada, porque os construtores começaram a construir e fazer muitas vendas do instrumento, e uma série de pessoas foram comprar o instrumento, mas...
Porque havia um interesse.
Porque havia um interesse, mas havia uma luz, por exemplo, que nunca esteve acesa, que era a luz da transmissão, do ensino. E eu, das várias tentativas que fizemos com o Manuel Gonçalves, diretor provincial da Cultura, Juventude e Desporto de Luanda, que já tinha um projeto que era denominado Bata Branca, que também incluía os instrumentos tradicionais, mas que não conseguimos levar os objetivos finais. Mas estava lá de casa. Então eu disse, olha, é hora de nós tirarmos as coisas do papel e levarmos para o campo prático.
O ativista cultural sabe que há pessoas ignorantes em relação à importância da Dicanza como instrumento musical tradicional, chegando até serem discriminatórias contra aqueles que querem aprender.
Existe aqui uma violência propositada de certo ponto da desencorajar, da ignorância, da discriminação. Eu preferi começar mesmo a ser mesmo letivo, quer dizer, vamos ser performativos, mas também temos que ser letivo, para as pessoas encontrarem que aqui existe, afinal, alguma coisa ligada às academias. Porque quando as pessoas, por exemplo, batem de frente com as pessoas que fazem isso, encontram, por exemplo, o lado frágil acadêmico. E quando encontram esse lado frágil acadêmico, eles, de toda forma, massacram. Então, eu comecei a trazer isso para evitar. E começamos a ser letivo e procuramos ser mesmo um bocadinho acadêmico para poder combater com essas pessoas que, de todas as formas, são um bocadinho violentas contra isso.
Exatamente. Dos 8 aos 17 anos é o alvo prioritário para o ensino. Disciplina curricular, uma hipótese. Ou então, partindo do interesse das crianças e jovens.
Estamos na história em forma de ser uma disciplina curricular ou então ser uma disciplina livre. uma disciplina livre.
É por opção, não é?
Por opção,
do,
sim.
Do aluno.
Mas porque as pessoas... E porque os alunos precisam entreter-se. O que acontece nos colégios? Os colégios têm tudo isso. Por exemplo, têm a capoeira, têm as danças.
E despertar o lado cultural a cada angolano tem que... Tem um lado cultural. Quando fez referência de Cuba, eu achei maravilhado, uhum. né? De que nas famílias cubanas tem sempre pessoas que
tem
tocam
sempre
instrumento musical.
Sim.
Então, por que é que nós também não podemos ter isto?
E o que é que acontece nas escolas do Estado? Os miúdos é de segunda a sexta disciplina, nenhuma disciplina cultural está ali. Nenhuma disciplina cultural. Então, como é que ele enterte durante o ano letivo? O que é que ele aprende sobre cultura do seu país? Eu, por exemplo, já fui coordenador de uma disciplina de educação musical num colégio e que eu sempre deparei nos livros de educação musical eram os instrumentos ilustrados nesses livros. E eu sempre passei isso aos miúdos mais novos. E tem imagem também dos nossos artistas, do Bonga, da Pérola, dos Quituxes, no livro da quarta e quinta classe de educação musical. E eu perguntava para os meninos se alguma vez já conversaram com os pais sobre esses instrumentos, sobre essas figuras que estão aqui ilustradas. E eles desconheciam, os pais também desconheciam. E eu, muitas das vezes, nas preparações de festivais, tínhamos sempre um acompanhamento de pais. Eu provocava os pais também não sabiam nada, nada, nada. Eram pessoas mais velhas que eu, não sabiam nada.
No projeto Tuxica ou Dikanza, Jorge Mulumba conta também com a participação de grandes tocadores da Dikanza, o que chama de guardiões.
Dentro do projeto Chico da Dikanza tem os guardiões. Os guardiões da Dikanza, que é o Zé Fininho, Tulinga e Dida Mãe Preta. Os guardiões, por quê? Porque primeiro que as pessoas devem conhecer essas pessoas e devem saber que eles são grandes guerreiros com esses instrumentos.
E há alguns executantes, mas que acabam ficaram por outros instrumentos.
Por outros instrumentos, alguns
deixaram a Dikanza e foram para outros instrumentos.
E esses guardiões, por exemplo, dentro do Chico de Dikanza, eles são um órgão, por exemplo, de fiscalização.
O Bonga é uma referência, assim como olha, o da Cunha também está aí.
O Bonga também.
E algumas jovens senhoras também que estão agora a tocar a Dikanza.
E o Bonga reagiu bem a esse projeto e nós contamos com o Bonga mesmo à distância. E ela até pediu para nós começarmos a desenvolver um trabalho, já que foi lançado o projeto Chico de Casa, arrancar os nomes dos percussores de casa nas paredes de Luanda. E hoje vimos, por exemplo, a cidade a ser pintada com muitas figuras, não sei o que. Ele disse, ela, negociam isso com o Estado para pôr, por exemplo, Malé Malamba, Fontinhas, Maroca, Adolfo Coelho. Ponham aí, mesmo até os que vivem, ponham nas paredes, roncam, e ponham aí as pessoas que passarem, por exemplo. Tem sempre um momento para olhar e saber, perguntar.
E, informar.
E é isso que vai fazer, por exemplo, as pessoas saberem que, afinal de contas, nós estamos dentro das coisas. E gostamos desse contributo do Bonga, e é importante. O Bonga, por exemplo, tem sido o maior divulgador do instrumento fora de Angola. Porque em qualquer parte do mundo que ele vai,
e tem
seu instrumento na mão. E toca e canta, e as pessoas ficam a perguntar, recebem aquela mensagem.
A partir do Tuxica ou Dikanza, o músico espera dar continuidade ao ensino de outros instrumentos rústicos ou tradicionais.
Numa visão futurista, vão nascer outros Tuxica. Tuxica Ngoma, Tuxica Puita, Tuxica Marimba, Tuxica Ungo, Tuxica Muquindo, Tuxica Lata, Tuxica Banheira. Então vão surgir vários Tuxica. Mas nós começamos a pensar que, em vez de ficarmos só com tempo no Museu da Antropologia, lá será o sítio para começar, mas temos de distribuir polos a nível da cidade de Luanda. Ter polos no Kazenga.
Polos de ensino e aprendizagem.
De ensino e aprendizagem. Porque não queremos, tipo, aplicar aqui uma missão que depois as pessoas encontram como se fosse uma dor de cabeça. E porque nós temos um problema desse nosso país. Por exemplo, se nós falarmos em construir um espaço para isso, começa logo a pensar na verba de construção, até conclusão, e nunca mais avançamos. Como existem espaços culturais nos distritos, é mesmo ali onde a gente, quase que não se faz mesmo nada lá, é mesmo ali onde a gente vai negociar para ensinar, como é o caso, por exemplo, de um polo que já está marcado, que é a Praça da Harmonia, no Rangel, aí na Zona das Beis.
Jorge Mulumba, ativista cultural e músico, mentor do projeto Tuxica ou Dikanza. Tocar a Dikanza. Envolvida nesta iniciativa está a Governação de Luanda, pelo Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Manuel Gonçalves fala do Tuxica ou de Canza como um incentivo para combater a pobreza, porque há o envolvimento de muitos fazedores da Dicanza com a produção e venda do instrumento.
Há aqui uma componente social muito grande dentro desse projeto que tem a ver com até o combate à pobreza, que é o projeto que o governo central tem para justamente... E a cultura aqui joga um papel importante na luta também, no combate à pobreza. Grande parte dos produtores de Dicanza estão na periferia, estão na zona rural. Quanto maior for o número de executantes, maior será a necessidade de termos um número maior também de instrumentos. Logo, estaríamos aqui a fazer com que essas pessoas pudessem gerar renda através desse projeto. Portanto, vamos levar a Dicanza nas ruas, nos bairros, e a perspectiva é criar vários núcleos a nível da província de Luanda, e temos já um primeiro núcleo, que é o Museu de Antropologia, o Museu Nacional de Antropologia, que no final deste mês, provavelmente no início do próximo mês, vai começar a funcionar, onde qualquer um que quiser aprender a tocar a Dicanza pode lá ir. E depois vamos espalhar os núcleos pela periferia e por todo o resto da nossa cidade, assim como temos também programado dentro do projeto uma homenagem aos guardiões da Dicanza.
A componente financeira também é tida em conta. Há um orçamento de 700 mil kwanzas, mas sendo o fundamental a entrega de cada um na autoalimentação financeira.
O projeto por si só, vamos começar nos autoalimentar. Nós já temos alinhado aqui algumas empresas dentro daquilo que é a própria responsabilidade social dessas empresas que se identificaram com o projeto. Estamos neste momento a fechar aquilo que são as questões de componente financeira, porque repara que nós estamos também numa condição financeira muito difícil, estamos a falar nós enquanto Gabinete Provincial da Cultura, onde estamos a usar valores muito mínimos. O que nós estamos aqui a solicitar, sobretudo, é que as pessoas estão disponíveis e o projeto vai ter pernas para andar, porque ela depois, por si só, com aquilo que forem a criação dos núcleos e com o ensino da própria Dicanza, haver essa contribuição das pessoas, onde naturalmente não vamos conseguir pagar, vamos dizer, um valor por aí além das pessoas, mas fazer com que as pessoas se sintam agraciadas e consigam se sentir motivadas. Nós acreditamos que esse projeto tem pernas para andar por si só, porque ela se auto vai alimentar. Repara que nós queremos junto do absorver toda a produção dedicada, e nós vamos fazer esse segmento, e será o projeto a comercializar as próprias de casa em coordenação com aquilo que são os vários pontos, os supermercados, as diversas lojas que nós temos a nível da nossa província, para que, de facto, aliarmos aqui as figuras públicas e trazer o hábito, não é, de cada um termos um instrumento tradicional dentro das nossas casas. Portanto, por si só, depois o projeto se auto vai alimentar.
Manuel Gonçalves, da Governação de Luanda, acreditando no projeto Tuxica ou Dicanza, com pernas para andar, isto é, no seu êxito. O guardião Raul Tulingas, do Tuxica ou Dicanza, fala do projeto, do seu incentivo para o aprendizado.
Esse é um projeto ambicioso. Isso já faz tempo que nós estamos a pensar nisso. Infelizmente, as coisas não aconteceram. Então, porque isso eu estava a tentar fazer uma escola para dar aulas de Dicanza e outros instrumentos que eu sei tocar. Entretanto, o Mulumba é mais jovem e aproveitou a ocasião e encontrou a parceria, e então estamos um pé para frente. Daí que nós somos os guardiões do projeto. Eu, o Zé Fininho e o Didi da Mãe Preta. As aulas são ministradas pelo Jorge Mulumba, pelo Lutuíma e o Lolito, que é o filho do Luz da Paixão.
O instrumentista bate palmas ao projeto e louva o seu regresso, o regresso da Dicanza, da sua presença na cultura angolana.
O problema é que depois de alguns anos, a partir talvez de 71, 79, os grupos musicais deixaram de tocar Dicanza, ficando só os quiesos, os homens do prende, e alguns grupos tradicionais, que é o caso do grupo Guitus, o Amimaca, esses ainda continuam a tocar Dicanza. A juventude de hoje não tem Dicanza. Hoje, como agora estão todo mundo a fazer lives, então todo mundo está a fazer com Dicanza, mas estão a tocar Dicanza, mas não estão a tocar perfeitamente bem. Porque eles pensam que já sabem tocar e não é assim. Tudo que é um instrumento, tudo que é um instrumentista é um solista. Daí que a Dicanza não é só pegar a Dicanza e raspar. A Dicanza também tem técnica, tem que haver mestria. Porque ela desapareceu muito tempo. Tu, se reparares bem, quase todos os grupos de jovens, ninguém tem Dicanza. Porque se vê que tocar Dicanza é o mais velho, agora estão a fazer umas meninas em palco, mas eles não tocam porque são instrumentistas de Dicanza.
É difícil tocar a Dicanza?
Não é difícil. Agora, as técnicas que são difíceis. Porque aqui todo mundo pensa que tocar Dicanza é só pegar no distintivo, aquilo que vocês chamam vara, e pegar na Dicanza e raspar. Não. Tudo tem mestria. E graças a Deus nós temos a sorte e a felicidade de que ela não desapareceu da atualidade, toda na diáspora, sempre andou com esse instrumento. Agora não também. Em Portugal nós temos músicos angolanos. O único que toca Dicanza em Portugal são o Gonga. Esse é que é o grande problema. Daí é que nós estamos a fazer, em criar essa escola e passar o nosso legado aos mais jovens e todos aqueles que querem aprender.
Raul Tulingas, guardião do projeto Tuxica Odicanza. Cláudia Andrade é a primeira mulher a aparecer em palco a tocar Dicanza. Aprendeu com os cotas do grupo Quituxe e seus acompanhantes. Por isso, sente-se lisonjeada.
Sinto-me lisonjeada por ter sido a primeira mulher a aparecer em palco a tocar a Dicanza. Gostei muito, gosto. E mesmo estando ligada às artes durante muito tempo, eu só tive reconhecimento, de facto, só tive mais reconhecimento a partir do momento que eu comecei a tocar a Dicanza. Não foi fácil, claro, mas tive bons professores. Um deles foi o Raul Tulingas, daqueles que trabalhou comigo muito tempo e com ele aprendi e tenho estado a fazer até hoje.
A também bailarina reconhece o poder rítmico da Dicanza na música angolana. O convite para o aprendizado é geral.
Eu cresci a ouvir música de Quituxe, seus acompanhantes, e por isso eu, quando me senti um bocadinho já nesta linha, entrei para o grupo e foi lá onde eu aprendi. Ele sempre existiu e sempre marcou ali a sua posição. O reco é daqueles instrumentos que faz falta mesmo. Sente-se, quer dizer, quando se toca uma música sem o reco, é diferente.
Onde a música de carnaval, há a Dicanza.
Ele faz a sua marcação, ele está ali, ele faz presença. O reco marca a presença mesmo, diz: eu estou aqui.
Cláudia Andrade, tocadora de Dicanza, e o projeto Tuxica Odicanza, uma iniciativa de Jorge Mulumba, ativista cultural e músico, com a participação do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Hoje é domingo 14 de fevereiro de 2021, é o dia de São Valentim, um dia especial para o amor.
A starlit evening slowly end, and colder skies now drift above. There's still a warm light in my heart when I feel the shadow of your love. For me it seems so long ago, we lived that life I'm dreaming of. But even now I still remember, here in the shadow of your love. And in that silver light I see your smile and hear your summer song. But will it still be there when winter comes along? Why do the seasons of my heart fade like the lazy moon above? From sweet July to dark December, here in the shadow of your love. Summer song. But will it still be there when winter comes along? The sweetest memory of them all flew from my window like a dove. But though you're gone, I can't forget you, here in the shadow of your love. But though you're gone, I can't forget you, here in the shadow of your love.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África do Mundo. Encontre-nos em voaportugues.com. No Facebook, encontre-nos através de Voa Português.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 14 de fevereiro de 2021. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Encontre-nos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E se quiser conversar connosco, enviar-nos uma mensagem, pode fazê-la através do WhatsApp. E o número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 14 de fevereiro de 2021. Na apresentação desta emissão de domingo está Ana Guedes, o Lio Sahilo está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voo português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba é a Rádio Papagaio e na cidade de Cachungo é a Rádio Berlan. Não esqueça, estamos também em FM em Moçambique, em Quelimane é a Nova Rádio Paz. Em Nampula ouvem-nos em FM através da Rádio Encontro e em Maputo através da ZFM. Dentro em pouco vamos falar de saúde aqui com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter aqui um dos nossos amigos à conversa também. Vamos hoje falar sobre cinema, mas antes vamos às notícias do mundo.
Pelo nono dia consecutivo, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas das diversas cidades em Myanmar para protestar contra o recente golpe militar do passado dia 1. Os funcionários públicos entraram, entretanto, em greve e o governo está com dificuldades em controlar o país. Em várias partes do Myanmar, os comboios deixaram de circular. As autoridades enviaram soldados para centrais de energia, onde foram confrontados por multidões de manifestantes. O governo avisou os grevistas para regressarem ao trabalho e o exército começou a efetuar prisões durante a noite. Pela primeira vez desde o golpe de Estado, carros blindados foram colocados nas ruas da capital comercial do país, Yangon, e a embaixada americana avisou os seus cidadãos para não saírem às ruas. A embaixada disse ainda haver agora a possibilidade das telecomunicações com o país serem interrompidas. A Turquia disse que 13 pessoas que haviam sido raptadas pelo chamado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão foram assassinados numa caverna no norte do Iraque, onde decorre uma pressão militar contra esse grupo. Entre os mortos contam-se elementos da polícia e das forças armadas. Segundo as autoridades turcas, 48 militantes daquela organização separatista foram mortos durante a operação militar, em que 3 soldados turcos foram mortos e 3 feridos. As autoridades militares tinham lançado a operação no passado dia 10, na região de Gara, no norte do Iraque. Entre aqueles que terão sido executados pelos separatistas, contam-se 6 soldados e 2 polícias raptados há mais de 5 anos. A coligação liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os rebeldes Houthis apoiados pelo Irão, no Iémen, disse ter destruído 2 drones lançados contra alvos civis na região de Qais Mushati, no sul da Arábia Saudita. Os Houthis disseram ter atingido o aeroporto de Aba, o 4º ataque do género, em 2 dias contra esse aeroporto. A Guiné-Conakry declarou hoje a existência de uma epidemia de ébola no país, na sequência da morte de 3 pessoas, enquanto outras 4 foram hospitalizadas com a doença. Uma enfermeira morreu no início do mês e 8 pessoas que participaram num seu enterro manifestaram mais tarde sintomas da doença e 3 morreram. 4 outras foram hospitalizadas. As autoridades, para além de declararem a epidemia, pediram também à Organização Mundial de Saúde para fornecer vacinas. O diretor regional para a África da OMS, Mtashi Disu Moete, disse que a sua organização está a intensificar os preparativos e resposta ao potencial ressurgimento da doença na África Ocidental. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, manteve hoje o silêncio sobre notícias de que o seu presidente, Davis Simango, foi evacuado sábado à noite para um hospital na África do Sul devido a um súbito problema de saúde. Desconhece-se pormenores sobre a doença do líder do terceiro maior partido de Moçambique e que completou 57 anos de idade no passado dia 7 de fevereiro. 2 assessores de Simango recusaram-se a comentar a notícia. Cientistas britânicos estão a desenvolver uma vacina com a capacidade de combater todas as variantes do coronavírus, disse o jornal inglês Telegraph. Os cientistas da Universidade de Nottingham esperam poder começar a distribuir a vacina dentro de 1 ano. Há agora 108 milhões e 500 mil casos de infecções em todo o mundo do coronavírus.
Obrigado. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Saúde agora com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página da saúde aqui na Voz da América. É a conversa semanal com a doutora Graça Matezinha. Vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como é que vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. A saúde vai bem, tentando gerir toda esta questão de Covid e dos medos associados a esta pandemia, não é? Mas resta tudo bem.
Exatamente, doutora. É como gerir toda essa a informação toda que nos chega sobre a questão do Covid-19, todas as tirpes ou cepas diferentes que aparecem e que se diz que são umas são mais difíceis de tratar, as vacinas, pois há várias vacinas do mundo, umas dizem que funcionam, outras que não. Portanto, há também às vezes muita informação e muita desinformação ou má informação. E isso cria nas pessoas, doutora, de facto, um nível de ansiedade e stress que talvez valha a pena, doutora, olhar como é que as pessoas... Não que se tornam imunes a esse stress, a essa ansiedade, mas como é que as pessoas podem lidar nos dias de hoje com este avalanche de informação e a desinformação que todos os dias nos chega?
Ah, pois é, Ana. Olha, só para lembrar que esta situação da pandemia, que eu diria é uma situação que jamais esperávamos poder vivenciar, tem estado a afetar de forma muito séria a nossa vida, a forma como nós vivemos. E muitos de nós temos desafios diários, esses desafios podem causar estresse, podemos sentir ansiosos e ter emoções muito, muito fortes, tanto nos adultos como nas crianças, porque essa questão do distanciamento social, de perdermos este contato com o mundo, faz com que nós nos sintamos como que perdidos, não é? Ficamos isolados, ficamos solitários e isto naturalmente aumenta os níveis de stress. Então, numa situação como esta, é preciso que claramente nós tenhamos formas de poder gerir este stress. Porque o que é que o stress faz, Ana? O stress faz com que nós tenhamos sentimentos de medo, que é natural, porque é uma situação muito, muito incerta, não é? E todos os dias temos novas informações, então isto causa um medo, uma tristeza, preocupação nas pessoas e até uma certa frustração. Mas também esta situação de stress pode afetar mais a nível físico, não é? Com mudanças em termos dos níveis de energia da pessoa. A pessoa pode se sentir desanimada, pode se sentir menos interessada com coisas que normalmente causavam-lhe muito interesse, pode ter dificuldades em concentrar-se porque está ansiosa, está preocupada. Algumas pessoas até têm problemas de insônia, exatamente porque estão muito estressadas. E, inclusive, outras têm outro tipo de reações, como dores de cabeça frequentes, podem desenvolver distúrbios do estômago por causa do stress e por aí fora. Então, É preciso, naturalmente, que não nos deixemos levar por esta situação, embora seja uma situação preocupante e assustadora, mas nós temos que arranjar formas de contornar, porque quando nós começamos a ficar com a nossa saúde mental e a nossa saúde física afetada por causa desta situação toda que estamos a viver, nós perdemos a capacidade de nos prevenir, perdemos a capacidade de tomar as medidas que nós temos que tomar para nos prevenirmos, sem falar do próprio estado do sistema imunológico que vai ficar afetado por causa do estresse, não é, Ana?
Uma das coisas, doutora, que eu recordo que o meu pai me costumava dizer é, por vezes, é preciso parar e cheirar as rosas. Portanto, o que eu queria dizer era, de vez em quando, precisamos parar um bocado no nosso corre-corre diário e olhar para as coisas que estão à nossa volta, porque, por vezes, tomamos como garantidos tudo aquilo que temos à nossa volta e acabamos por não apreciar aquilo que temos. Mas numa situação destas, doutora, talvez uma das coisas que as pessoas também podem fazer, desde que seja possível, é dar uma caminhada, quem tenha possibilidade, claro, fazer talvez um pouco mais de exercício físico. Eu sei que muito devido ao confinamento, portanto, ginásios, clubes estão encerrados, mas ao ar livre as pessoas podem fazer algumas dessas coisas que de alguma forma libertam a mente e é como se fizessem uma renovação um pouco do ar que nós inspiramos e que estamos constantemente a respirar. O que acha?
Com certeza, Ana. Com certeza. O exercício físico é, na verdade, uma das medidas que se recomenda para que as pessoas possam combater este stress. Então, as pessoas têm que se exercitar regularmente. É verdade que os ginásios estão fechados, mas dentro de casa é possível. Num quarto, numa varanda, a pessoa pode fazer algum exercício físico, pelo menos para manter o corpo em atividade. E quem puder, naturalmente, fazer uma caminhada, mesmo que seja à volta do quarteirão, tomando todas as precauções, não é? Ajuda bastante. Então, recomendo-se sim que as pessoas façam atividade física. Outra coisa que pode ajudar a melhorar ou a evitar o stress tem a ver com a alimentação. As pessoas têm que ter uma alimentação equilibrada, porque a alimentação é fonte de energia e é fonte do nosso bem-estar, então as pessoas têm que se alimentar regularmente. É preciso que as pessoas também procurem dormir o suficiente, não é? É verdade que o stress pode levar a uma certa insônia, mas se a pessoa começa a perceber que está com tendências de insônia, tem que encontrar formas de reverter essa situação e dormir primeiro o suficiente. Uma outra coisa, Ana, que eu iria recomendar, isto faz uma ligação com o que tu dizias anteriormente, que é preciso as pessoas pararem e apreciar o mundo à volta, tem a ver com o que nós consumimos através dos órgãos de comunicação. Bom, é natural que os órgãos de comunicação neste momento falem da pandemia, porque há essa necessidade de informar as pessoas, mas é preciso que nós, como consumidores, saibamos quando é que nós temos que parar de acompanhar estas notícias. Porque quando nós ouvimos muito de uma determinada coisa, isso causa-nos sempre um stress. E outro aspecto que tem a ver com a comunicação, com a informação que nós consumimos, tem a ver com a fonte de onde nós recebemos essa informação. Nós temos que, sempre na medida do possível, procurar ter informação de fontes fidedignas, porque isto minimiza os rumores e todo problema, todo medo que se gera quando há um certo rumor.
Doutora, é exatamente o problema da sociedade em que vivemos hoje, não é? Em que a informação e a desinformação viaja rapidamente. Doutora, talvez outra forma das pessoas ultrapassarem essa ansiedade pode ser provocada é falarem com familiares, falarem com amigos, apesar de que eles também poderão ter os mesmos problemas que nós podemos estar a passar. É ler, doutora, e a tentar às vezes usar senso comum em relação às coisas. Eu não sei, há todas estas campanhas contra as vacinas por vários motivos, doutora, mas de facto, pelo aquilo que nós vemos em relação às vacinas, doutora, eu sou uma grande apologista das vacinas, tem ajudado o mundo a sobreviver em termos de quanto tempo de vida que as pessoas têm, que vem aumentando, não é só a questão da nutrição, é também a questão de como nos protegemos de doenças que há poucas décadas matavam muitas pessoas anualmente. Portanto, doutora, a ciência de facto continua a ser uma grande aliada do ser humano, não é?
Sim, sim, com certeza, Ana, com certeza que a ciência continua a ser uma aliada. E falando especificamente desta questão das vacinas, bom, as vacinas são uma medida de prevenção que é eficaz e que é secular, não é? E neste preciso momento em que estamos diante desta pandemia, as vacinas dão uma certa esperança em relação aos contornos da própria pandemia. É claro que nós não podemos pensar que as vacinas serão a solução, porque são uma medida complementar, temos que continuar naturalmente a implementar as medidas de prevenção que já conhecemos. Mas pronto, ter a vacina, que é um elemento adicional, dá-nos uma certa luz no fundo do túnel e faz-nos crer que, bom, dentro dos próximos tempos, poderemos ver esta situação a reverter-se, não é?
Uhum. Podemos lembrar ou recordar que, por exemplo, em relação à vacina da gripe que todos os anos aparece, uma nova, é uma vacina que é, por assim dizer, atualizada e que tenta responder às cepas ou às estirpes do vírus da gripe que nesse ano são mais prevalentes. Portanto, provavelmente a questão do coronavírus ou Covid-19 vai acabar por ficar algo parecido com o vírus da gripe, e é preciso recordar que, apesar de muitas vezes apanharmos a vacina, não quer dizer que não se apanhe a gripe, ou seja, as medidas de prevenção continuam a ser válidas mesmo existindo uma vacina. A vacina é esperança, mas não é a solução total para matar, por assim dizer, entre aspas, o vírus.
Com certeza, Ana, com certeza, é exatamente isso. Daí que é importante continuarmos a manter as medidas de prevenção, e mesmo porque em muitos países ainda não há vacina disponível, nós não sabemos quando é que a vacina estará disponível, por isso até lá temos que praticar o distanciamento social, temos que usar a máscara, temos que lavar as mãos, fazer a higienização com álcool em gel onde estiver disponível. Uhum. E, acima de tudo, cuidarmos da nossa saúde mental.
Exatamente, e cuidarmos da nossa saúde em geral, doutora, porque, como a doutora diz, é um dos bens mais preciosos que nós temos. E pronto, vamos então despedir-nos do nosso auditório, doutora, enviando para todos um abraço, votos de uma boa semana de saúde, e, como sempre, estaremos juntos daqui a 8 dias, até lá. Fiquem bem, um abraço também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá na Imensidade da Saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke conversou com o moçambicano Manuel Muturuco, que está a produzir uma série sobre a África para a web.
Olá, aqui é Dani Steschke. Hoje eu vou conversar com Manuel Pedro Muturuco sobre um projeto ambicioso que ele está a produzir, um documentário sobre a África. Seja bem-vindo, Manuel.
Olá, Dani. Eu tinha saudades dessas entrevistas. Obrigado pelo convite.
Olha, então me fala aí, é um documentário que eu sei que você já está aí trabalhando há algum tempo nele. Então conta mais aí os detalhes, onde você está com esse projeto?
Estamos numa fase já bem avançada do projeto, mais ou menos já quase 50%. Sendo um projeto audiovisual, é um projeto que carece muito custo. Todo projeto audiovisual, para quem trabalha com filme, novelas, documentário, sabe que todo projeto audiovisual demanda muitos custos e nós até então estamos a trabalhar com fundos próprios. Nós já estamos mais ou menos quase a 50% do projeto já em andamento.
Você diz 50%, o roteiro já está escrito, os entrevistados já estão definidos?
Já há uns 4 anos, entre 2016 e 2017, eu tinha escrito o guião. O que me fez escrever o guião sobre a África em si foi exatamente o desconhecimento que eu tinha. Eu, sendo africano, eu tinha um enorme desconhecimento sobre a própria África. Então, quase não sabia nada sobre a África. Eu acho que nós, como africanos, temos essa tarefa de saber mais sobre a nossa própria África, sobre o nosso continente, sobre o nosso país. Não sou africano, qualquer um deve ter, nesse caso, a audácia de saber mais sobre as suas origens. Entretanto, eu já escrevi o guião sobre a África, já entre 2016 e 2017, e só ano passado que nós conseguimos, porque eu precisava antes de parceiros, precisava de pessoas também que estavam alinhadas com o mesmo objetivo para nós podermos, nesse caso, colocar esse projeto em andamento.
O seu time vai só entrevistar historiadores ou vai ter outros profissionais também aí envolvidos nessa história da África aí?
O documentário em si, ela vai funcionar como uma websérie, a princípio, porque nós estamos a pensar disponibilizar o documentário, neste caso, ou na página oficial do documentário, ou ambiciosamente, futuramente, contactar, nesse caso, algumas plataformas de streaming, nesse caso, como a Netflix, ou por que não. E nós estamos a pensar, neste caso, no começo começou com uma coisa bem pequena, nós só queríamos entrevistar algumas pessoas que soubessem mais sobre a África e contassem, nesse caso, a história sobre a África. Mas cada vez mais que nós avançávamos com o projeto, nesse caso, com o meu parceiro, que é o José Borges, entretanto, ele tem muitos contactos, ele sendo alguém da área, nesse caso, das relações internacionais, ele tem muitos contactos, nesse caso, com docentes africanos e historiadores africanos. Entretanto, ele tem sido, nesse caso, a ponte, ele tem sido a pessoa que, nesse caso, a âncora, ele tem feito a âncora de procurar lá pessoas, historiadores africanos que sabem mais sobre a história africana, porque até ele, o José também está a lançar também um, não sei se já falou, já publicou ou não, mas o José está a fazer um curso que fala sobre a África, que deixa também as pessoas também entender mais sobre a África. Entretanto, foi um casamento bem, bem, bem interessante entre eu e o José. Então o José tem feito essa ponte. Mas eu sou mais ambicioso ainda, porque eu não quero só entrevistar só historiadores, também quero entrevistar também pessoas que, porque a história não é só escrita, porque tem pessoas lá em África que elas não tem muito conhecimento crítico ou conhecimento acadêmico, mas elas têm um conhecimento sobre a África que nós, se calhar, nós não sabemos. Interessante é entrevistar todos os polos mesmo, desde os historiadores, as pessoas mais intelectuais, até as pessoas que não têm esse grau acadêmico, mas elas têm, carregam em si alguma história sobre a África. Interessante, vai ser um documentário que vai ser dividido entre entrevista e a história, nesse caso, em campo. Nós vamos para alguns locais, já mandamos já, assim, algumas cartas, nesse caso, para a Unesco também, porque a Unesco ela tem um programa que é o Programa de Preservação de Património Cultural e Natural. Entretanto, eles têm já alguns pontos identificados lá em África que eles acham que são pontos culturais, naturais, são pontos históricos que podem nos ajudar, nesse caso, a contar essa história sobre a África.
E, Manuel, quero saber assim, se você já pode dar uma ideia aí, se tem um primeiro episódio já que você já pode falar, onde é que vocês começariam esse documentário, não sei. Já dá para contar alguma coisa aí?
O documentário ele vai ser dividido em 7 capítulos, né? Nós vamos dividir em 7 capítulos, nós vamos falar desde a origem, nesse caso, da África. Vamos explorar muito isso também, sobre os nomes, sobre as regiões, sobre as tribos, sobre as colônias africanas em si. Então nós vamos explorar muito isso. A princípio nós vamos começar com Moçambique, porque é o sítio onde eu tenho mais familiaridade, é lá onde eu cresci, então é um território já dominado. Entretanto, nós, até então, José, acho que tem entrar em contato com países palotes, porque são países primeiro que falam a nossa língua e são países que, nesse caso, que vão nos ajudar, nesse caso, a contar a história muito mais rápido. Mas temos países que são, para mim, que são polos, nesse caso, que ajudam a contar melhor sobre a história da África, como Egito, como República Democrática do Congo, como Tanzânia, então, como África do Sul. Então são países, nesse caso são polos, e estamos já a estabelecer contacto com os choradores de lá. O povo de lá, se calhar, sabe melhor contar a chora de lá que nós.
Manuel Pedro Muteruco, olha, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação na Voz da América. E quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo e nos vendo.
A mensagem que eu tenho para as pessoas, principalmente para nós africanos, eu posso dizer que nós somos os futuros líderes africanos, seja líder na sua comunidade, líder na sua casa, líder no seu grupo de amigos. Então, seja essa liderança que a África precisa, porque hoje nós passamos por um momento bem frágil. Somente nós, e eu como moçambicano, em pleno século XXI, em Moçambique ainda há uma guerra civil que está acontecendo lá no norte de Moçambique. Entretanto, isso me faz pensar muito sobre... nós também queremos ainda contar sobre uma história, e tem uma história ainda a emergir agora. Interessante, nós como africanos espalhados pelo mundo, nós temos esse direito e dever, nesse caso, de fazer prevalecer a paz, de trazer uma boa nova para outras gerações vindouras, para trazer essa mensagem de paz e de ser líder, de poder levar a África para frente.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 14 de fevereiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despedem na Guedes e Ulisses Aido, que aqui estiveram neste domingo convosco. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This